de gripe na França. Ela poderá chegar no Brasil, esse tipo de gripe que está acontecendo lá?
Sim. Na verdade, o que está acontecendo lá é que a França notifica mais a imprensa, né, sobre os casos, mas também tem outros países da Europa que também, devido ao frio que fez esse ano, inverno rigoroso, né, então tem confinamento maior de pessoas, as pessoas convivem mais juntas em ambientes fechados, e isso faz com que a transmissão seja um pouco mais fácil. Né? Lógico que a gente sabe que o frio, ele danifica a mucosa, né? A mucosa nasal fica mais sensível, o vírus fica com mais facilidade de entrar, qualquer vírus, na verdade, respiratório, né? Ele é mais frequente nessa época do inverno. O que está acontecendo na França? Está circulando mais um tipo de influenza do tipo A H3N2, que é uma influenza sazonal e que está cometendo principalmente aquela população que a gente chama grupo de risco, que é criancinha pequena com menos de 5 anos, idosos, né? Então, população com mais de 65 anos e pacientes com comorbidades. O que, que é isso? Pacientes que têm outra doencinha, paciente com doença do pulmão, do coração, do fígado, do rim. Esses pacientes que entram sempre no grupo de vacina do Ministério da Saúde são os pacientes que estão sendo mais acometidos com casos graves dessa gripe. Eles já tiveram muito, desde dezembro, né, muitos casos com internação, mais de 600 pacientes internados em UTI na França. E o governo está bastante preocupado porque eles ainda têm o inverno até em março, né, e o número de casos ainda não diminuiu. Então, outros locais da França ainda estão com alta incidência, quer dizer, número de casos novos todos os dias. Né? E pode chegar no Brasil? Claro que pode. Hoje o vírus pega avião, né? O vírus pega navio, como a gente diz, ele vem com as pessoas, né? Então, essa época de férias, as pessoas viajaram bastante, tem pessoas que viajaram para o exterior, tem pessoas que trabalham viajando para o exterior, e aí a chance desses vírus circularem pelo mundo inteiro é muito grande.
Claro, doutora, tem aí uma grande confusão, no passado já teve isso no Brasil também, que é os tipos, né, as variações do tipo de gripe A, por exemplo, e do próprio influenza, que muita gente ficou confuso, teve gente que teve notificação, ah, peguei gripe A, mesmo estando vacinado, mas foi um outro subtipo, então quer dizer, ficou um pouco confuso, eu gostaria que aproveitar a sua experiência, de explicar, né, exatamente que tipos de gripe acontece, como é que tem essa ramificação do vírus influenza e quais são os tipos mais perigosos.
Então, a influenza tem vários subtipos, né? Várias cepas, como a gente diz, de tipos diferentes que circulam numa população. Quando se faz a vacina, se escolhe os tipos mais perigosos, que causam doença mais grave. Então, a vacina ela é composta pelo vírus que comumente é chamado gripe A. A gripe A, na verdade, é o influenza A. Mas a população em geral entende como a gripe A ou H1N1, aquela cepa de 2009 que sofre variações e volta a circular na população, ganhando mais força sempre quando pega uma população que não se vacinou no ano anterior. Então, quando a pessoa não se vacina, ela fica sem lembrança no corpo nenhuma para se proteger do vírus. Quando ela se vacinou no ano passado, a gente sabe que os anticorpos eles têm uma duração média de 10 meses para a proteção da pessoa, e ela fica com uma lembrancinha no corpo de que ela estava protegida para aquele vírus. Então, o que, que acontece, como você falou, ah, peguei gripe A e estava vacinado? É porque assim, a vacina é composta por três vírus principais. A vacina que o Ministério da Saúde fornece, então, é um vírus H1N1, aquela cepa pandêmica que a gente chama de gripe A, um H3N2, que é um vírus sazonal, geralmente é o que circulou, né, no ano passado, no anterior, ou que estava circulando no hemisfério oposto, no caso, no hemisfério norte, antes de vir para o sul, né, a vacina, e um influenza B. O influenza B também é importante, tem dois tipos, e aí a gente recebe um tipo na vacina que o Ministério dá, que é o tipo que mais está circulando no Brasil, no hemisfério sul inteiro, o subtipo que mais circula.
E é um tipo que é de alta periculosidade, ele pode, inclusive, ocasionar mortes, é verdade isso, doutora?
todos os vírus de influenza pegando um corpo debilitado por doença, né, que a gente chama as comorbidades, por tratamento, que são pacientes que estão usando quimioterápicos, imunobiológicos, ou pega extremos de faixa etária, quer dizer, criancinhas e idosos que não têm a sua defesa correta, ele pode sim causar um caso grave e ir até o óbito. O problema que nos assusta é que a gente nunca sabe como é que um corpo reage à presença do vírus e o quanto a virulência dele é importante, porque a gente vê que às vezes pessoas sem doença nenhuma, jovens, né, fortes, acabam adoecendo e morrendo subitamente no hospital. E a gente não tem como controlar isso. É isso que assusta. A gente sabe que a maior parte dos óbitos, né, que das mortes acontecem nessa população de risco, mas pode acometer qualquer pessoa. A gente tem uma grande arma para a gente se prevenir, porque o remédio que se tem para influenza é um remédio que ajuda muito pouco, ajuda em casos graves, mas a maior parte da população chega tarde para tomar esse remédio. Então, a gente sabe que o que a gente tem de arma mais potente é a vacina. Uma coisa importante, Beverly, que às vezes a pessoa diz, né? Ah, eu fiz a vacina e aí fiquei doente depois da vacina. A vacina não é com vírus vivo, é com pedacinho de vírus. Pedacinho de vírus não consegue causar doença. Então, é impossível que uma pessoa que tenha, né, gripe tenha feito gripe depois da vacina. O que pode acontecer? E às vezes ela está com um vírusinho respiratório, outro que não, da gripe, e acaba fazendo a vacina e logo depois tem um resfriado, né? Um quadro de doença respiratória, mas que não tem relação nenhuma com a gripe.
Doutora Alessandra, é Isadora, bom dia.
Bom dia, Isadora.
Eu gostaria de te pedir, com quanto tempo de antecedência é indicado fazer essa vacina para que ela tenha o efeito necessário, por exemplo, quando chega no forte do inverno, né, para que ela consiga fazer a imunização correta?
Então, Isadora, o que acontece é que a gente precisa, nosso corpo para qualquer vacina precisa de 2 semanas para criar anticorpos protetores eficientes. Né? Então, a gente precisaria, pelo menos 15 dias antes, estar vacinado. Como a gente imagina que o inverno, os dias frios, comecem a partir de abril, a vacinação da influenza ela é programada para o início de abril até maio, para que a pessoa tenha já anticorpos quando chegar junho, julho. Né? Então, fazer em maio não é tarde. Fazer em maio é correto. O que a gente quer, muitas vezes, é garantir, porque como a gente não consegue ter muita vacina para influenza, a gente pede para que a população se vacine logo, para garantir que quando os dias comecem a ficarem mais frios, a gente esteja com uma população protegida.
Doutora, agora eu queria lhe perguntar, voltando um pouquinho, né, antes da vacina, a gente sabe que todo ano há novidades na vacina, né? Então, a pergunta é essa, como está acontecendo agora a epidemia no Hemisfério Norte, e é com base no que acontece no inverno no Hemisfério Norte, que muitas vezes o Brasil, né, o Instituto Butantan, providencia a forma da vacina trivalente que vem para o ano vigente no Brasil, né, no Hemisfério mais Sul. Como deverá ser essa vacina? Ela segue o mesmo padrão do ano passado ou ela deverá ter mudanças?
Então, na verdade, como é que é feita a vacina da gripe? No ano anterior, nós mandamos cepas, é coletado material do que aconteceu no Brasil, do que aconteceu em todo o Hemisfério Sul, vai para os Estados Unidos, no Centro de Doenças Infecciosas. Dos Estados Unidos, eles mandam para a Organização Mundial de Saúde, que é quem lista as cepas que devem ser feitas na vacina do ano seguinte. Então, sempre tem mudança. Raramente a gente recebe a mesma vacina do ano anterior, porque cepas diferentes circulam. O que aconteceu no Hemisfério Norte? Eles receberam a vacina com as cepas que circularam, mais comuns, a análise de cepas, né, feita com que circulou no Hemisfério Norte no ano anterior, durante o inverno, mas o que circulou no Hemisfério Sul é avaliado também e é definido para eles uma vacina. O que acontece? Uma coisa chamada mismatch. O que é isso? Muitas vezes a cepa escolhida para vacina da influenza não é bem a cepa, o tipo de cepa que está circulando. apesar de ser H3N2, às vezes não é a mesma, não é o mesmo vírus H3N2 que contém na vacina.
Que foi o que aconteceu ano passado, acho que isso tem que ficar claro, né, doutor? Muitas pessoas fizeram a vacina e tiveram o H3N2, né?
Exatamente. Então, quando circula um vírus diferente, a maior parte da circulação do vírus é diferente da vacina, a gente sabe que algumas pessoas vão ficar doentes, né? Mas o que, que é importante? O vírus mais agressivo que nós temos, geralmente, ele é um H1N1, a cepa pandêmica. Então, toda vez que o H1N1 circular mais, que foi o que aconteceu também no ano passado, né, a gente acaba tendo mais doença. Na Europa, ano passado, o que eles mais tiveram foram influenza B, diferente da gente. Nos Estados Unidos, circulou H3N2, uma cepa diferente. No Brasil, circulou mais H1N1 ano passado. Então, lógico, quando a gente recebe uma vacina, o corpo também estimula respostas antigas que ele já teve. Então, se é uma cepa que tu já teve contato anterior, uma lembrança de anticorpo vai ter. O que, que a gente chama atenção? Toda vez que a gente faz a vacina e acontece a doença, muitas vezes acontece num nível mais brando, né? Porque o corpo já se defendeu de um vírus parecido. Então, parece que ele tem uma memória, né, de defesa, e aí a doença acaba não sendo tão, tão grave.
Doutora, teve uma situação, teve até uma pessoa aqui perguntando pelo Facebook, eu vou preservar o nome aqui, porque ela pediu para eu não mencionar, mas ela está me pedindo aqui pelo meu Facebook particular, que na escola em que as crianças dela estudam, teve situação de contaminação por gripe A. Só que no consultório foi pedido de forma particular este exame, saiu gripe A, mas aí não tem a identificação de que tipo de gripe A é, se é H1N1, H3N2, e como a criança... O medicamento é o mesmo, é o Tamiflu, né? Que se toma, a conduta foi essa, mas não foi notificado para o agente de saúde, ou seja, Secretaria de Saúde, como não tem o tipo H1N1 identificado, não é notificado. É importante que tivesse essa identificação também pelos órgãos de saúde pública para um maior controle, até mesmo vacinal e de ações estratégicas, ou realmente isso não é relevante?
Não, isso é irrelevante. Olha só, na verdade, todo laboratório notifica casos positivos para a secretaria. Tá? O que, que acontece? A gente tem três tipos de exames que são os mais comuns para se fazer de investigação para influenza, né? Que é o, a gente chama de teste rápido, que ele vai identificar influenza, se tem influenza A, H1N1, se tem influenza A de um outro tipo e se tem influenza B, que deve ter sido o que foi feito nessa criança. E esse resultado positivo, o laboratório acaba notificando para a Secretaria de Saúde que teve uma influenza A. Ok. Um outro tipo de exame se chama painel viral. Ele vai identificar H1N1, quer dizer, ele vai identificar influenza A, influenza B, parainfluenza, adenovírus, rinovírus, vírus sincicial respiratório. E aí, também, é só um... Só identifica que é influenza A, não identifica qual tipo. Por quê? Porque o Tamiflu funciona para influenza A e para influenza B. E o PCR, que é um exame molecular, de biologia molecular, identifica qual tipo de vírus. O que, que foi definido como rotina para o mundo inteiro? Pacientes com doenças leves, com gripe, na comunidade, que não precisa de internação hospitalar, não precisam da identificação do vírus, porque é um vírus que causou uma doença leve. Todo paciente que entra no hospital é feito o exame de PCR, esse exame de biologia molecular, pela Secretaria de Saúde, né? Na verdade, do Estado. Então, aqui, por exemplo, nós coletamos quando o paciente interna, todos os hospitais da cidade é obrigatório essa coleta quando há suspeita de influenza, esse material vai para o LACEN, lá em Porto Alegre, que é o nosso laboratório de referência, e o LACEN processa, ou então encaminha para Adolfo Lutz também, em São Paulo, dependendo do volume de amostras que ele tem, e aí vai, por isso que quando, se você entra no www.saude.rs.gov.br, você tem ali um boletim influenza do ano inteiro da Secretaria de Saúde com o tipo de vírus que está circulando no Rio Grande do Sul. Né? Então, nós temos todos esses dados. A população não precisa se preocupar. Esse monitoramento está sendo feito em nível nacional, regional, local, nacional e mundial. né? Então, como a influenza é um vírus que pode matar pessoas, a gente está sempre de olho nele.
Entendi. Doutora, para fechar a entrevista, então, a preocupação é fazer a vacina o quanto antes possível, né? Ter acesso. Mas a pergunta que fica é, nós teremos ela disponível? O governo vai colocar mais cedo disponível? A saúde suplementar vai colocar mais cedo? Porque no passado faltou em alguns momentos, as pessoas não conseguiram fazer no prazo qualquer pessoa, né? O grupo de risco teve o acesso, mas muitas vezes deixa de fazer também a vacina, né?
A vacina da influenza é uma vacina que, quando a gente vai falar de saúde pública e o Brasil não tem condições de pagar para todas as pessoas, todos os habitantes do país, ela é direcionada para o grupo que mais precisa, que mais pode morrer de influenza. Então, para esse grupo, o Ministério da Saúde dá a vacina de excelente qualidade, que deve ser em maio, a previsão do dia D, o início da vacinação deve ser final de abril, a vacina já deve estar circulando na rede privada, né, em abril, e em maio a gente deve estar fazendo a vacinação nacional. Por quê? Porque a maior parte do Brasil, porque quando se planeja a saúde pública, tem que planejar para o Brasil inteiro. A gente sabe que Caxias já em março já está frio, às vezes até em fevereiro já está frio, né? Mas a gente acaba fazendo planejamento para o Brasil, e aí para todo o Brasil, em julho e agosto, tem que estar com altos anticorpos. Por isso que a vacinação acaba sendo em maio. A gente chama a atenção para que as pessoas realmente que são do grupo de risco, que vão até o posto de saúde, que façam a vacina, porque essa é a sua grande arma que tem contra a doença. Você chamou atenção ali, a mãe acabou fazendo o exame e dando Tamiflu para a criança. Mas por quê? A criança não estava vacinada, não estava protegida. A pessoa que precisa de Tamiflu é a pessoa com doença grave. Uhum. Não é uma pessoa que está bem na comunidade. Geralmente as pessoas fizeram e elas têm mesmo tendo influenza A, não quer dizer que tenha doença grave, porque o Tamiflu também não é uma maravilha de tratamento. Ele serve para pacientes mais graves, né? Ou para pacientes que não têm condições de se defender sozinho. Uma criança pequena, muitas vezes, vai usar Tamiflu sem necessidade. Uhum. Né? E o que a gente chama atenção é a importância da vacinação. A pessoa faz a vacina, ela vai estar assim, não vai estar 100% protegida, como a gente já falou, né, de tantas situações que podem acontecer de modificação de vírus, mas ela vai estar 88% protegida.
Claro, doutora, a pergunta derradeira é essa, né? Diante do cenário do que está acontecendo, da epidemia de gripe na França, agora o Brasil está preparado para enfrentar a gripe neste ano de 2019?
Nós sempre estamos preparados para enfrentar a gripe. Desde 2009, os médicos foram treinados, as equipes foram capacitadas. Nós temos Tamiflu para os casos graves, sim, né? Na rede pública que nós recebemos, de aporte para os hospitais. Nós temos excelentes vacinas, né? Muitas vezes a pessoa diz, mas eu não sou do grupo de risco e aí para mim não tem a vacina. Essa vacina é uma vez por ano, ela não é cara, né? Então, às vezes a pessoa diz, ela custa 120, 150 reais, quanto que você gasta no supermercado? É a sua vida que está em jogo, né? Então, às vezes, tem que pensar o que é importante. E muitas vezes procurar uma rede privada para garantir essa vacina. Entendi. Se sobrar na rede pública, sempre se abre para o resto da população. Mas em questão de preparação, de conhecimento e de suporte técnico, nós temos.
Doutora, muito obrigada pela entrevista, viu? Um forte abraço, uma excelente semana.
Muito obrigada, uma excelente semana a todos vocês.